Bom dia, agora 9 horas em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. 8 horas em Cabo Verde, 10 horas da manhã em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas em destaque neste jornal.
Primeiro ataque armado do ano em Sofala, no centro de Moçambique, mata jovem de 22 anos. O incidente foi confirmado pela Polícia Nacional. Guiné-Bissau e Senegal reforçam cooperação no domínio da investigação agrícola. E em Portugal, eleições presidenciais são dia 24. Marcelo Rebelo de Sousa teme abstenção a rondar os 80%. Ainda neste jornal às 9, vamos conhecer o novo filme do guineense Welket Bungwe.
Vamos então saber mais no jornal que agora começa, a edição do jornalista Germano Campos.
A Guiné-Bissau e o Senegal concordaram em reforçar a cooperação nos domínios da investigação agrícola, equipamento e transformação de produtos. O documento que apoia este acordo foi assinado ontem no final da primeira visita oficial de 3 dias a Bissau do ministro senegalês da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Moussa Baldé. O diretor-geral da Planificação Agrária Guineense, Marcelino Vaz, detalhou este documento.
As duas delegações concordaram em fortalecer a cooperação em torno das seguintes áreas prioritárias: investigação agrária, proteção das plantas, gestão dos insumos e apoio consultivo às organizações de produtores, hidráulica agrícola, equipamento agrícola e transformação de produtos, política agrária, assistência técnica e formação. Ficou decidido que a Comissão Mista reunir-se-á anualmente em sessão ordinária, alternadamente na República da Guiné-Bissau e na República do Senegal, e em sessão extraordinária, se necessário, a pedido de uma das partes.
O secretário de Estado guineense da Cooperação Internacional reconheceu, por seu lado, que a soberania de um país começa com a capacidade de garantir a autossuficiência alimentar dos seus cidadãos. Nesse sentido, Augusto Gomes aponta a agricultura como uma das apostas do atual executivo.
Em nome do governo da Guiné-Bissau, nós tivemos a dizer que a soberania deste país começa com a capacidade que tivermos de nos alimentarmos nós mesmos. Isso pode mudar todo o resto de números do nosso país. E o governo está apostado na agricultura, e quando temos um parceiro, irmão como o Senegal, que nos vai acompanhar nesta luta, sentimos a esperança de podermos de facto chegar a bons resultados e a breve trecho.
Bissau e Dakar comprometidos em impulsionar o setor agrícola a nível do bloco subregional. Em Moçambique, a polícia de Sofala confirmou o primeiro ataque armado do ano no passado sábado, que resultou na morte de um jovem de 22 anos após ter sido atingido com 2 tiros. Daniel Macuacua é o porta-voz da corporação.
Estes que, posicionados naquele troço, teriam interceptado e atacado a uma viatura pesada de marca Sinotruck, tendo atingido na altura um dos ocupantes, de sexo masculino, de 22 anos de idade, este que teria contraído ferimentos graves e que, infelizmente, socorrido ao Hospital Rural de Mochung, teria perdido a vida.
E a polícia não tem dúvidas que o ataque foi desencadeado pela autoproclamada junta militar,
que foi protagonizado pelos bandidos pertencentes à autoproclamada junta militar da RENAM. Foi despachada uma equipe da GFDS, equipa esta que continua no local a trabalhar, sobretudo a efetuar trabalho de vasculha nas matas, de forma a neutralizar a estes bandidos. A circulação de pessoas, viaturas e seus bens continua a ocorrer naquele local, naquela zona operacional, continua a ocorrer de forma livre.
O porta-voz da polícia na província de Sofala, Daniel Macuacua, que confirma o registro no sábado em Zove do primeiro ataque este ano, protagonizado pela autoproclamada junta militar na região centro de Moçambique. Ainda neste país, a taxa de positividade da Covid-19 aumentou muito significativamente em quase todas as províncias. De acordo com as autoridades sanitárias, nas últimas semanas, Orfeu de Sá Lisboa, esta média subiu de 7 para 8%.
A situação vai de mal a pior. O Ministério da Saúde reconhece o aumento da taxa de positividade da Covid-19, explica o Diretor Nacional de Inquérito e Monitoria de Saúde.
A taxa média nacional está em torno de 8%, tendo registrado um incremento. Nota-se claramente que quase em todas as províncias a taxa de positividade aumentou de forma muito importante. Praticamente em todo o país houve um aumento da taxa de positividade e sinaliza a intensificação da transmissão.
Um cenário preocupante revela Sérgio Chicumba, que não descarta a possibilidade de Moçambique estar já a enfrentar a nova variante da Covid-19 detectada na vizinha África do Sul.
Temos que intensificar a vigilância genómica, mas como dissemos em ocasiões anteriores, a vigilância genómica, ou seja, das mutações, é complexa. A tecnologia não está totalmente estabelecida no nosso país e vamos trabalhar. Portanto, não está confirmado que esteja em circulação, mas nós assumimos a possibilidade.
Moçambique conta atualmente com 4.510 casos ativos da Covid-19, uma pandemia que já causou no país, desde março de 2020, 197 óbitos, infectou 22.334 pessoas e mantém internadas outras 127 pessoas.
Entretanto, a Direção Nacional Adjunta de Saúde Pública garante que, apesar de Maputo ser o epicentro das infecções por Covid-19, a capacidade de internamento ainda é boa. Benigna Matzinha tranquiliza a sociedade, apela, no entanto, à observância das medidas de prevenção contra a Covid-19.
A nossa capacidade de internamento na cidade de Maputo, total, tanto incluindo o público e o privado, é de 223 camas. Temos neste momento 7 camas ocupadas e ainda nos restam 116 camas disponíveis para os doentes. Não? E já temos em vista a possibilidade de aumentarmos mais 50 leitos hospitalares. Quanto ao plano Caniço, tem 120 camas como capacidade. Neste momento temos 73 internados, desculpa, e 47 camas livres ainda no plano Caniço.
Benigna Matzinha, da Direção Nacional de Saúde Pública de Moçambique. Em Portugal, o Presidente da República aguarda o resultado de um novo teste de diagnóstico realizado ontem à noite, após ter testado durante a tarde positivo à Covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa não manifesta sintomas, mas está infectado. Vários candidatos presidenciais suspenderam as iniciativas de campanha previstas para esta terça-feira. As dúvidas, no entanto, são muitas, mas Cláudio Godinho, o chefe de Estado português, deve participar por videoconferência esta manhã na reunião do Infarmed.
O presidente junta-se assim aos restantes candidatos presidenciais e participa por videoconferência na reunião do Infarmed, é o que diz a versão digital do Jornal Expresso. O debate televisivo com todos os candidatos acontecia esta noite, ainda não sabe se vai acontecer ou não. Também fica a questão de como Marcelo Rebelo de Sousa vai votar. Em entrevista ao podcast Perguntar Não Ofende, o presidente da República disse, antes de saber que estava infectado, que se inscreveu para votar antecipadamente em Lisboa no fim de semana anterior às eleições. Isso não poderá acontecer agora. Sem sintomas, tem que cumprir 10 dias de isolamento profilático, período que termina entre 21 e 22 de janeiro, ou seja, ainda há tempo das eleições, mas aí terá que votar onde está recenseada, em Celurique de Basto. Como alternativa, pode pedir o voto antecipado na categoria de eleitor em confinamento obrigatório.
E Marcelo Rebelo de Sousa admite que a abstenção nas próximas eleições presidenciais pode chegar aos 80%. O candidato à reeleição diz que seria mau para a democracia, mas admite também que, enquanto candidato, será o mais prejudicado se os portugueses, no próximo dia 24, ficarem em casa. Marcelo espera que, apesar do confinamento, os eleitores cumpram o dever de votar.
Eu acho que vai aumentar a abstenção.
E isso não pode ter impactos própria natureza do resultado eleitoral.
Não, isso é evidente.
Não acha que é o candidato mais penalizado por sua abstenção a aumentar?
Sem dúvida, mas sobretudo o que penaliza é a democracia. Quer dizer, uma abstenção da ordem dos 80%. Dos 75%, 80%.
Tirava-lhe força ao seu cargo.
É muito penalizador, é muito, muito, muito penalizadora. Para a democracia, também é para o presidente vencedor, mas é sobretudo para a democracia. Eu tenho a sensação de que, sendo um dia de desconfinamento, as pessoas vão descomprimir, vão libertar-se e vão associar o voto a esse desconfinamento.
Marcelo Rebelo de Sousa, a temer a abstenção a rondar os 80% nas eleições presidenciais portuguesas, marcada para dia 24. E agora o cinema lusófono. O ator e realizador Welket Bungwe portuguesa e guineense apresenta na próxima sexta-feira em Bissau um novo filme. Chama-se Cacheu Kuntum, vai ser exibido no âmbito da primeira edição do Bissau Film Meeting. Este foi o pretexto para uma conversa com a agência Lusa sobre estes e outros trabalhos e também, Paula Borges, sobre a forma como Welket lê o mundo.
Mas cá nós não lembra aquilo que o próprio Guindes fazia para a própria África, mas não durando para não ter ideia de o que é que pode durando para amanhã.
Há uma luz e uma vitalidade que iluminam quem chega à Guiné-Bissau na fricção entre a memória do passado e o amanhã, diz Welket.
É um filme captado inteiramente com dispositivos móveis e que fala de um guia de museu, isto é, do memorial para a escravatura, que fica em Cacheu, e imagens que eu captei ao longo da minha estadia aqui em 2019 com telemóvel. Imagens essas que, a meu ver, de alguma maneira evidenciam aquilo que pode ser uma espécie de juventude promissora da cultura guineense neste momento, sobretudo centrada aqui em Bissau.
Welket, já várias vezes distinguido em festivais internacionais, vê a Guiné-Bissau como um país precioso.
A Guiné é um diamante em bruto em vários sentidos, não é? Mais especificamente naquilo que toca ao potencial cinematográfico, ou seja, de produção de conhecimento, de histórias e de acervo audiovisual. Guiné-Bissau tem muita coisa ainda por desenvolver.
Ator e realizador, promotor da mudança através da arte, Welket nasceu na Guiné-Bissau, mas cresceu em Portugal e não tem dúvidas, sem querer ferir suscetibilidades, diz que a igualdade na diversidade ainda não está mesmo garantida.
Quer dizer, nós já tivemos muitas oportunidades e tivemos, inclusive, manifestações de indignação por parte de artistas que correspondem ao perfil que é discriminado na televisão portuguesa e no cinema, nomeadamente artistas que são chamados a interpretar personagens estereotipadas em situações altamente estereotipadas, não é? E estigmatizadas.
E é longo ainda o caminho para acabar com aquilo a que o Welket chama o hiperconsumo da branquitude.
O novo filme do ator e realizador luso-guineense Welket Bungwe.